apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo.
Caminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 048, de 21 de maio de 2025, o qual institui a possibilidade de requerente optar pelo pagamento de valores monetários ao município como forma de indenização pela reposição florestal obrigatória, RFO, na modalidade de compensação por plantio de mudas nos casos de supressão de exemplares, árvores nativos isolados, localizados em zonas urbanas ou de expansão urbana e da outras providências. Projeto de lei número 049, de 21 de maio de 2025, o qual altera o dispositivo da lei número 3.640, de 21 de dezembro de 2017. Projeto de lei número 050, de 21 de maio de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a construir unidade habitacional e casas de interesse social em áreas particulares e abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 051, de 21 de maio de 2025, o qual estabelece, nos termos do artigo 57, parágrafo 2, da Lei Municipal 3.888, de 2020, de 17 de dezembro de 2020, Plano Diretor de Arroio do Meio, Zona Industrial, a parte da área matriculada sob o número 21.238, Livro 2, de propriedade de Edmar Luiz Schneider e da outras providências. Projeto de Lei número 052, de 21 de maio de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a aprovar o projeto de loteamento de interesse social de propriedade de Celso Círio Schneider e outros. Projeto de Lei número 053, de 21 de maio de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a aprovar o projeto de lei de loteamentos de interesse social da propriedade Eneli, Moraci, Petri e outros. Projeto de Lei número 054, de 21 de maio de 2025, o qual altera o dispositivo da Lei número 3.430, de 8 de outubro de 2015. Projeto de Lei número 055. Projeto de Lei número 055, de 21 de maio de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder aluguel social mensal para custear despesas referente à locação de imóveis residenciais para famílias aroimenses atingidas pelos fenômenos climáticos ocorridos em setembro de 2023 e maio de 2024. Projeto de Lei número 056, de 21 de maio de 2025, autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e autoriza sua doação para a nova sede da Brigada Militar. Projeto de Lei número 057, de 21 de maio de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal de Arroio do Meio a afirmar contrato com a IPGRS, Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, para apresentação de serviços de assistência médico-hospitalar, laboratorial e da outras providências. Projeto de Lei número 059, de 21 de maio de 2025, o qual concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de Lei número 059, de 21 de maio de 2025, o qual autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de cessão de servidão de passagem temporária e da outras providências. Solicitamos votação de regime de urgências do Projeto de Lei número 050. sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos atenciosamente Prefeito Municipal Sidney Iecker. Prorrogação do prazo para a resposta dos pedidos e informações do protocolo número 4.743 e 4.744. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, viemos solicitar prorrogação do prazo de 30 dias a contar de 22 de maio de 2025 para encaminhar a resposta aos pedidos de informações à bancada do Partido Liberal, PL, protocolados sobre o número 4.743 e 4.744, relativos ao CONCISA e lista de programas habitacionais, tendo em vista a necessidade de buscarmos dados completos junto ao setor responsável, ao fim de repassar as devidas informações requeridas, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente Prefeito Municipal Sidney Iecker.
Do Legislativo, pedido de informações.
Requerimento de informações. Requer-se que o Poder Executivo informe as informações passadas sobre transferir famílias de uma lista para outra. Foi de que não é possível, mas vimos nas listas da compra assistida que pessoas que deveriam estar numa lista estavam em outra. Por quê? Essa transferência é possível ou não? Existia uma vontade, intenção da administração municipal em disponibilizar terrenos para os que tivessem interesse e condições de construir com recursos próprios? Se havia, ainda existe esse interesse? Se não, por que foi feita essa pergunta aos atingidos em uma dos cadastros? Para famílias que estão fora da zona de arasto, que gostariam de continuar no mesmo lugar, mas tiveram as casas destruídas, existe algum projeto da Prefeitura para auxiliar na construção e reconstrução? Qual a ajuda da Prefeitura? De que forma ela irá auxiliar as famílias que pretendem ficar no mesmo endereço? Ajudará com reforma, custeará mão de obra e material de construção se os moradores adquirirem no comércio? E de que forma ela fará o pagamento? Como os moradores devem proceder para terem acesso a este auxílio? A família que opta por reformar sua casa, localizada na área alagável, sendo o local rastreado e classificado como área de inundação, por estar localizado dentro da mancha de inundação, qual a garantia esta família terá? Poderá reformar e não serão obrigados a sair? Poderão usar o terreno para outra finalidade? E se alguém alugar para terceiros o terreno para que este faça o que for do seu interesse? Quem compra esses terrenos terá escritura? Existe a possibilidade de incluir famílias atingidas na enchente de setembro no programa ou lista da compra assistida? E a possibilidade de aumentar o prazo para aquisição de imóveis da cidade? Praticamente não existe imóveis à venda, os disponíveis ultrapassam o valor tarifado e muitos dos que foram sorteados estão encontrando dificuldades para conseguir algo. Antes das enchentes, os valores eram outros, aumentaram consideravelmente após a cheia, da mesma forma os aluguéis. Número 6. Conforme demonstrado em conversas via grupo de moradores, nas reuniões de moradores e divulgado nos meios de comunicação, a maioria das famílias é contra a ideia de morar em apartamentos. Antes de elaborar um projeto dessa linha de construção, os moradores talvez poderiam ser consultados, a fim de saber da sua vontade ou preferência. Havendo esta possibilidade, evitando mais sofrimento e trauma, as famílias que tiveram que sair do local de maneira como tudo aconteceu. 7. A Prefeitura tem algum projeto para que as famílias possam ter uma casa no caso das famílias que não foram contempladas no plano estadual e federal, que não se encaixam nas regras estabelecidas, regras um tanto confusas, há controvérsias. Que justiça que temos nessas situações de catástrofes e enquadramento em programas que possam, precisam mentir, enganar, para ter direito de receber o que é seu? Como em casos de pessoas que tiveram as casas destruídas e não tinham onde morar, colocadas nessa situação, sem respostas dos governos, juntaram o pouco dinheiro que tinham e assumiram dívidas para muitos anos, financiaram um imóvel e por este motivo estão fora do enquadramento dos programas, mesmo tendo sido sorteados. O governo gostaria que todas essas pessoas tivessem em abrigos até os dias atuais? Os moradores reivindicam que seja feita uma limpeza e retirada de entulhos, estrutura e escombros das casas demolidas, árvores e vegetação que estão transformando o local num lixão, perigoso e intransitável. Ainda existem ruas e as pessoas estão tendo dificuldade para acessar o terreno ou mesmo transitar pelo bairro. Qual a demora na prestação de serviço limpeza urbana? A limpeza urbana é essencial, o lixo prolifera, animais peçonhentos, pragas e doenças. Onde está a vigilância sanitária do município? Moradores confessam ter sido mal atendidos tanto na prefeitura quanto no CRAS. Ofender, desacatar ou mesmo tratar mal um servidor público é crime. Consta no artigo, está escrito no papel fixado ao lado do setor de atendimento. E ao contrário, tratar mal e ofender o munícipe que busca informações. É o que então? Sobre pessoas de uma mesma família que conseguiram ser sorteadas, outras até moravam na mesma casa, ou seja, foi perdida uma casa e foi dado o direito de receber duas, até três em troca do mesmo imóvel, enquanto outras que tinham casa e nem na lista estão, embora no setor correspondente junto à prefeitura, lhes foi afirmado, assegurado que estariam na lista. Por qual motivo seus nomes foram excluídos? Quem o fez? Em qual momento e o porquê? Por que famílias que não possuíam imóveis foram contemplados, inclusive antes de pessoas que possuíam, com escritura em impostos IPTU em dia, em situações prioritárias? Qual órgão foi responsável pela elaboração das listas e quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho? Em virtude de dúvidas na lista, será contratada uma empresa para organizar a mesma? Moradores solicitam lista de contemplados das enchentes de setembro e de maio, de forma mais transparente e de fácil acesso. Com as alterações atuais no programa Minha Casa Minha Vida, o município tem avaliado o mesmo. E de que forma pretendem enquadrar as famílias? Estamos falando de mais de 500 famílias. A população do município é de aproximadamente 22 mil habitantes. E temos uma casa legislativa composta por 11 vereadores, que representam esta população. Qual a participação ou engajamento de cada um dos vereadores, principalmente esses que ocupam a cadeira do Legislativo de setembro de 2023 e maio de 2024? Quais foram os seus projetos ou mesmo pedido sobre o assunto em pauta e o que foi atendido? Temos acompanhado pelos meios de comunicação que o município corre o risco de perder o valor de 55 milhões destinados para a construção de moradias, bem como 11 milhões para reservados para a criação de áreas verdes e parques em regiões atingidas. Como está o andamento da aquisição da área localizada no bairro Medianeira? E tendo o município uma área geográfica de cerca de 158 mil metros quadrados, não existente em outros locais. Outras áreas que atendiam essas necessidades? Justificativa. O presente pedido de informações protocoladas de forma coletiva por vereadores que subscrevem este documento tem como base as inúmeras dúvidas, inseguranças e reivindicações legítimas apresentadas por moradores atingidos pelas enchentes ocorridas no nosso município no ano de 2023 e 2024. Sala de sessão, Arroio do Meio, 20 de maio de 2025. Vereadores Rodrigo Quinot, Mariano Weitzmann, Odair Werner, Vanderlei Majolo, Ricardo Liesenfeld e Hélio Nascimento de Andrade.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido de informações está aprovado. Requerimentos.
Ricardo Leopoldo Liesenfeld, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie a colocação de brita e patrulhamento da estrada, sequência da rua João Antônio Rauber, trecho compreendido do fim do calçamento em direção à Forqueta Baixa. Que a administração municipal estude uma maneira de retirar árvores de médio porte nas proximidades da residência de Paulo de Soy, sendo que as mesmas estão em risco de queda na estrada e também, caso venham a cair, cairão sobre a rede elétrica, causando bloqueios da estrada e a falta de energia. Que a administração municipal providencie o fechamento do buraco na entrada do bairro Novo Horizonte, na rua Professor Alvino Schneider, evitando assim possíveis acidentes. Pede deferimento a Rodmeio, 17 de fevereiro de 2025, Ricardo Leopoldo Liesenfeld, vereador. Pedido da bancada 1 de 2025. A bancada progressista abaixo relacionada solicita ao Executivo Municipal que utilize o barco recuperado da Defesa Civil como monumento de resistência e superação da comunidade de Arroio do Meio. Que o barco seja restaurado e colocado como marco histórico junto ao Belvedere na rua Campos Salles, que este local seja novamente cercado e criado um espaço de convivência e ou visitação da comunidade neste local. Também neste local também coloque uma placa constando os 10 maiores cheias da história, sendo que tínhamos para o momento atenciosamente vereador Roque Haas, Vanderlei Majolo, Ricardo Liesenfeld, Mariano José Weitzmann. Mariano José Weitzmann, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal execute o conserto do muro do canteiro no acesso à Avenida Carlos Suri, que provavelmente foi quebrado por conta de uma batida de veículo. A solicitação se faz necessária diante do pedido dos moradores. Pede deferimento. Arroio do Meio, 21 de maio de 2025. Mariano José Weitzmann, vereador.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, diretor da Câmara, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Meu assunto hoje é referente aos atendimentos do hospital, como dos postos de saúde, o posto central e os postos dos bairros, os ESFs. Então, eu venho pedir que a comunidade utilize os atendimentos nas ESFs e no posto central, que conta com o horário estendido. É uma opção apropriada para a maioria das situações. E com isso, o plantão do hospital, então, deve ser procurado em caso de emergência, de urgência, evitando assim que às vezes as pessoas procuram o atendimento lá e acabam tendo que aguardar por muito tempo, se tem alguma intercorrência que demanda mais um atendimento mais longo do profissional que está no plantão. Não é de maneira nenhuma, estou dizendo, para não usarem o hospital. O hospital é nosso, é um orgulho para o nosso município, mas assim, e principalmente nessa época também, que uma época que está com bastante procura, as doenças sazonais, né, as gripes que se tem. Então, fazer esse pedido nos postos, sempre tem. Tem médico, o posto do centro começa a atender às 7 da manhã até às 8 horas da noite. Então, se ainda tem pacientes, eles são atendidos. E nos ESFs também sempre tem um profissional para atender. Também, quero ainda em saúde, reforçar o pedido da comunidade para as pessoas que ainda não se vacinaram com a vacina da influenza, da gripe, elas estão liberadas para todos os públicos. O horário da sala de vacinas do centro é das 7 da manhã às 16h30, sem fechar ao meio-dia, e nos bairros o horário dos postos, que normalmente é de 7h30 até 15 para o meio-dia e de 1 até 15 para 5. Então, as pessoas procurarem, porque a gripe está aí, né? E antes que se passe por situações difíceis, e então gripe ainda, a vacina é fornecida, é pelo SUS. Então, eu tenho uma coisa que eu sempre digo assim, hoje no país eu acho que não tem nenhuma pessoa que pode dizer, nunca usei o SUS. Sim, todas as pessoas usam o SUS, porque as vacinas que estão disponíveis nos postos de saúde são SUS, está aqui. Então, é prevenção, e prevenção tem que ser trabalhada. A saúde não se faz com um posto de saúde cheio de pessoas, hospital, não se faz saúde com o hospital cheio. Saúde se faz trabalhando a prevenção. Também vou falar um pouco da gincana, nesse próximo final de semana, a sexta gincana Arroio do Meio, e convidar toda a comunidade para prestigiar esse momento, essa sexta gincana de Arroio do Meio, que é uma tradição de mais de 30 anos, e eu vejo assim como o evento mais tradicional do município. Nessa sexta gincana vai movimentar 4 equipes. Quero parabenizar a administração municipal por entender e manter a realização da gincana, assim como outros eventos que são importantes para a nossa comunidade e para o nosso município, apesar de tudo o que aconteceu, de todos os desafios que a administração, o município como um todo, tem enfrentado. Quero parabenizar de forma muito especial os gincaneiros, que vão proporcionar para nós todos, todo o município, toda a comunidade, momentos de muita alegria, companheirismo e aprendizado. E dar os parabéns para eles e dizer que eles já são vencedores. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, diretor da Câmara, imprensa e todos que nos assistem. Domingo pela manhã estivemos então, participando do encontro aí, dos moradores, navegantes, eu e mais uns colegas vereadores, onde muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o andamento da construção das casas. O prefeito até esclareceu algumas perguntas lá na hora, por isso até foi feito esse pedido de informação e pelo Rodrigo e mais outros colegas vereadores aí, para esclarecer um pouco essas perguntas para essas pessoas aí. Agradecer também ao Exército pelos trabalhos realizados em nosso município e todo o Vale do Taquari, a ponte do Exército, que foi desmontada agora essa semana, acho que foi, que ajudou muito no nosso transporte no Vale do Taquari. Foi para nós todo o vale, ela foi desmontada essa semana, né? A respeito da área da brigada ali, né, como teve essas, todo mundo acho que agora vamos se entender, né? No primeiro momento a gente também achou a melhor opção, até que nós tivemos a reunião na sexta de noite, né? Como o colega César falou, a gente achou a melhor opção ali, né, no campinho, onde é que seria uma área já quase pronta, né? Mas como é bastante usada então pelos moradores, vamos dar um jeito de conseguir uma outra área aí para colocar a polícia, a brigada, que a gente não pode perder, né? A brigada, né? Ontem, através do assessor, deputado Socella, Cristian Perin, recebemos a lista das pessoas que estão no programa MEI Calamidade, fase 2. R$ 1.500 serão depositados automaticamente na conta Caixa Tem, do MEI contemplado, após inscrição, para receber mais uma parcela de R$ 1.500. É preciso fazer inscrição no site da PUC-RS, e realizar um curso de 9 horas, não seria 9 horas seguidas, né? Poderia intercalar, né? Esse programa muito bom, que vai ajudar as pessoas, e esse valor vai girar em nosso município, que estava comentando ontem, né? O colega César também. Domingo, então, que nem a colega Helena já falou, teremos um dos maiores eventos da nossa cidade, né? A Sexta Gincana de Arroio do Meio. Desejar uma boa sorte a todos os gincaneiros. E por último, né, quero parabenizar, agora se concretizou, né, todos os campeões do Campeonato Municipal de Futebol, Linha 32, pelo Veteranos, Aspirantes, Rui Barbosa e titulares União de Arroio Grande. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e demais presentes. Queria falar um pouco dos requerimentos, um sobre o conserto do muro da entrada Carlos Suri, provavelmente com uma batida de carro. Até ontem, duas pessoas da avenida ali me contataram para ver esse conserto quanto antes possível, porque aquela avenida lá, os canteiros e flores e o verde ali em torno sempre é mantido pela comunidade em si. E também reforçar, como todo mundo escutou, agora a gente já sabe que a Brigada Militar não mais sair no campinho. Faz 2 meses atrás fiz um requerimento, fiz um protocolo também de um poste com iluminação naquele campinho lá. Eu acho que seria um pedido até da própria Brigada ali e da comunidade também, para melhor aproveitamento do campo e também por causa das pessoas com uso de drogas indevidas. Também quero falar um pouco do requerimento de bancada que nós fizemos a respeito da recuperação do barco lá na Campos Sales, no Belvedere. Eu acho que seria bem interessante, porque cada pouco eu passo lá e eu vejo bastante pessoas indo olhar onde estavam suas moradias, ou pessoas passando para ver os estragos, né? Enfim, tem bastante gente que circula lá. Seria interessante cercar, a iluminação pública tem, recuperar aquele barco, colocar uma placa constando as cheias. A gente citou 10, mas não precisa ser esse número aí. Mas seria bem interessante para o pessoal ir ali, sentar, tomar um chimarrão com a convivência. E a gente vê as pessoas ali circulando seguidamente para ver os estragos, né? Também falar um pouco, solicitar por fala aqui também, já falei com o secretário dos Serviços Urbanos, a respeito da dar uma atenção na iluminação da pública da Forqueta Baixa ali, que já está há meses, tem demandas que não foram feitas lá, e também a parte das roçadas na rua Coronel Zimmermann e da Gustavo Winans, que vai em direção a Campos Sales. Tem pessoas que moram na Lourenço Casotti ali e o mato está indo para a rua, então seria interessante, e ele se prontificou a resolver essas demandas. Também falar um pouco dos projetos que vão entrar na casa, né? Infelizmente, e agora a brigada militar, então a gente já sabe que infelizmente não vai ser na Avenida Carlos Sur, e os moradores de lá também têm suas ideias, suas finalidades e seus ideais para não saírem lá, né? Então, suas afirmações, mas a gente não pode perder a brigada de jeito nenhum. É uma coisa preocupante que a gente tem que se empenhar, todo mundo tem que se empenhar para a gente arrumar essa área breve. Eu acho que na frente do SET ali seria uma área de terra muito boa ali, só que tem a parte ambiental, temos que ver de uma forma legal se é possível fazer lá, porque a área é bem grande, seria a rua, a própria avenida ali, a rua José Arnold, acho que é uma fácil acesso e saída, seria bem interessante se fosse ali, né? E também, ultimamente, então, essas reuniões estão bem calorosas, é de brigada militar, é das moradias, também tem o projeto do aluguel social que vai entrar nessa casa, e a minha opinião, cada um tem a sua também, eu acho que minha opinião é não reduzir o aluguel social, porque a enchente foi recém um ano, tem pessoas que sofreram na enchente de setembro, tem pessoas que sofreram na enchente de maio, e tem dívidas de anos. Então, hoje em dia a gente sabe muito bem que o aluguel está muito caro, muitos dizem, tem trabalho, vai trabalhar, e às vezes, mesmo trabalhando, a renda não é o suficiente para um aluguel, né? Um aluguel hoje está, não sei o valor exato, mas eu já me informei nos lugares, fui até tentar ajudar pessoas, é de 1.000, 1.200, 800 reais, né? Então, uma pessoa que tem uma família com crianças ou idosos ou são aposentados com um salário mínimo, é complicado, né, gente? Então, eu acho que não é momento, até porque até as moradias estarem prontas, isso vai um bom tempo, e essas pessoas precisam do amparo ainda, até por estarem endividadas e pelos seus anseios das suas casas, né? E também falar sobre as casas, né? Então, nós estávamos na reunião domingo passado também, ali na Campos Sales, foi uma reunião bem exaltada, de certa forma, né? E o prefeito explicou, na minha opinião, explicou muito bem as respostas que a gente fez hoje, o pedido de informações aqui. E até peço uma atenção para esse pedido de informações sair o quanto antes por escrito, porque as pessoas, cada um tem um entendimento hoje em dia, às vezes tu falando, o outro fala uma coisa, o outro fala aquilo, fica no dito por dito, então por escrito, então acho que seria um jeito dessas pessoas também terem as respostas, né? Se são boas ou não para elas, mas elas terem a clareza de tudo que está para acontecer aqui pela frente, né? Também quero convidar as pessoas para comparecer na Gincana, que é um dos maiores eventos da cidade, né? E fui gincaneiro já, fui de Orixina uma vez. Ai, ai, ai. Mas é bonito, eu acho que a comunidade vai comparecer em peso, é um baita evento. E convidar, reforçar o convite, né, para todo mundo vir. E também dar parabéns, né, a nós vereadores que apoiamos o campeonato municipal, o executivo, a todas as equipes, os dirigentes, a torcida. Domingo todo mundo viu, no veterano, no aspirantes e no livre, Como foi bonito ver as praças cheias. Meu, abraço caloroso, abraço, teve os abraços tristes, né, que no fim só um vence, né? E dá parabéns a todas essas equipes, a todo mundo que faz o futebol na cidade de Arroio do Meio, que realmente é um evento de sucesso sempre, né? E dá parabéns especial também aos campeões, né? Né, meu goleiro Lima. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Major.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, Márcio, prensa, pessoas que nos assistem. Eu quero falar um pouco do papel do vereador e trazer uma experiência que até comentei um pouco na reunião, de situações que se criam por algum evento. Por exemplo, enquanto que não acontece nada muito diferente ou de ruim, qualquer setor que seja, catástrofe de evento climático ou de economia ou de, enfim, tudo é bom, tudo caminha ao natural. As pessoas trabalham e têm a sua atividade, têm o seu conforto, têm as suas economias, enfim. Onde é que eu quero chegar? Por exemplo, situações que nós estamos passando desde o ano passado, já com a enchente de setembro, e depois veio uma pior, tentando resolver situações para as pessoas que perderam as casas, auxiliando as empresas que tiveram prejuízo com a empresa, questão da brigada militar, polícia civil, bombeiros, enfim. E aí sempre se tem essa discussão por algo que não é pré-definido. Eu não sei se a gente tem essa solução, mas eu já havia manifestado em legislaturas passadas de que quando começou o município a se expandir, a crescer, e os loteamentos surgiram, de o município conseguir mapear um trecho e lá já definir isso aqui vai ser área verde, um lugar grande, que realmente a gente possa desenvolver alguma coisa. E agora a mesma coisa. Nós temos dois projetos para loteamento de novo na casa. Entraram hoje. Tem vários sendo desenvolvidos que aprovamos esse ano, ano passado, recentemente. E não está pré-definido a área de domínio. Para que ela serve? Fica muito vago isso. Se houvesse um planejamento, se a gente tivesse a condição de fazer isso legalmente, e já definir nesse loteamento aqui, vai ser destinado para a população, para a área de lazer, e não se usa para outro fim. A outra área do outro loteamento, que fica mais próximo, essa pode ser multiuso, que na aprovação, na instauração do loteamento, as pessoas que ali vão comprar, o próprio dono já sabe que a área de domínio, a área institucional ou verde que seja, já possa ser usada pelo município para outros fins, como construir posto de saúde, enfim, escolas ou moradias, enfim. Outro dia eu falei para o secretário, por exemplo, o nosso loteamento da carta da terrinha do meu pai também está sendo executado. E a área de domínio fica lá no final, que certamente não vai ser usada para construir um posto de saúde, uma coisa. São 6 ou 7 terrenos em sua dimensão, que na minha opinião já deviam ter sido demarcados e estar à disposição do município para poder doar para uma família dessas que perdeu. Porque vai ficar durante anos ali em capim e vai se saber lá se um dia alguém vai querer lá mexer com aquilo. Então estou trazendo só isso, eu acho que isso pode ser um assunto para a gente, daqui um pouco, uma pauta para ir pensando, né? Por exemplo, agora nós dependemos, como essas pedidas de informações, que as pessoas têm muitas dúvidas, e a gente também tem, A gente vai atrás, a gente conversa com as lideranças, mas a gente tem as informações, mas às vezes são muito vagas sobre tudo. Então isso poderia ser um estudo, alguma coisa que para que não aconteça essas situações como hoje. Essas pessoas lá da Calvissuri têm todo o direito de defender aquilo que eles vinham construindo há anos. Mas, por outro lado, o município está com uma situação também que a gente achou que estava resolvido na Medianeira e veio outra enchente pior que daí voltou tudo à tona de novo. E aí, aí existem essas possibilidades, por isso que surgem essas quem tá ali na hora como prefeito, como secretário, ele tem o papel ali, ele vai dar. Aqui pode ser, né? Só depende. Agora, se fosse predestinado, essa área serve para aquilo, essa pode ser usada para isso, daí já não teria esse desgaste, no meu entender, presidente. Eu queria trazer esse meu pensamento sobre essa situação de nós pensar a longo prazo, se a gente pudesse já elaborar um projeto. Outro dia, por exemplo, que nem o Valentim do planejamento falou que para nós, no nosso plano diretor, não existe o loteamento social de verdade. Por isso que ele passa na Câmara independentemente. Mas nós podíamos criar uma lei que o município já teria essa autonomia de aprovar os loteamentos com terrenos sociais menores que os 360 metros. Poderia, não precisava estar toda hora passando aqui. Tem municípios que já têm. E falar um pouco mais de pedido de vereadores, né? Nós estamos sendo aqui muito, muito cobrado lá fora por situações que veio desde setembro, enfim, das enchentes e maio. Eu poderia, como os colegas todos, poderiam trazer toda a sessão 10, 15 pedidos de coisas, né? Calçada, poste, iluminação, valetas, terrenos, mas a gente sabe que o momento é delicado, o momento precisa de muita calma, muito empenho, porque nós estamos numa transição de uma catástrofe. Então, às vezes, a gente fica aqui, a sociedade de um lado cobra e do outro a gente sabe também que as coisas são limitadas. Sobre a área, uma outra área para a brigada, eu solicitei individualmente um orçamento para nós ver o que realmente custa para adequar a área na frente do SET, que tem vegetação, que precisa de licença ambiental e de drenagem, enfim. Chutar para nós dizer 100, 200 mil é uma coisa, mas se vir no papel é tudo isso que precisa. Daqui um pouco a coisa não é tão difícil assim, de repente, de nós encontrar uma solução para essa, que nem o colega falou, e eu acho que todos têm esse entendimento que, e até a comunidade da Calvissuri também não tinha, não, com certeza não era contra a brigada em si. Isso para mim é fato, né? Não era. Talvez foi um pouco mal conduzido, por isso que deu um pouco esse estresse aí. Mas era um local que já estava adotado, por isso que imaginando que próximo tinha outros, mas esses outros também tinham seus impedimentos, suas dificuldades, e claro, se eu posso escolher entre três, e essa aqui é a mais bonita, essa aqui é a mais limpa, vou escolher essa. É fato isso, né? Mas aí faltou, eu acho que um pouquinho mais de discussão ali, um pouquinho de jogo de cintura, podia ter evitado isso. Mas como o presidente da CISAM falou, nós temos agora um compromisso, né, colega? Nós temos que se juntar com o executivo, né, e encontrar uma solução, né, junto com a sociedade, com as pessoas, com as entidades, né, porque lá na frente, quando a administração passada, eu também participei de uma reunião, eu não iria citar o nome do cidadão e também não lembro. Mas assim, também teve essa dificuldade de onde vai ser, no centro não tem lugar, né? Realmente no centro não tem. Se tem, tem que ser comprado. E aí quem vai comprar? E custa caro. E aí dá, não. Então, se Arroio do Meio não tem, nós vamos ficar com a sede em Lajeado, vamos atender por lá, está muito tranquilo, né? Então, assim, isso não pode acontecer, né? Nós precisamos, nós temos responsabilidade junto com o executivo para conseguir resolver esse impasse e o quanto antes ofertar uma área para a Brigada Militar é construir sua sede própria. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kinnott.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, demais presentes. Falar um pouco sobre o projeto, o anteprojeto que deve à votação hoje, de minha autoria, referente à fibromialgia, que é uma síndrome clínica caracterizada por dores musculares generalizadas e crônicas, além de fadiga, alteração no sono e dificuldades cognitivas. Atinge 4% da população brasileira. O anteprojeto visa conceder o direito do atendimento prioritário e a utilização de vagas especiais de estacionamento para as pessoas com fibromialgia em Arroio do Meio. Isso já é um projeto, é uma lei que já vigora em muitos municípios. Aproveito também para pedir o apoio dos colegas nessa pauta. Sobre a Brigada Militar, o debate vinha se estendendo já nos últimos dias. Sabemos que todos nós fomos bastante procurados. Hoje eu passei algum tempo na sede provisória da Brigada, conversando com a capitã, para entender também o posicionamento da corporação em relação às demais áreas sugeridas. E como muitos de nós já tínhamos identificado a área no 7 como talvez a mais estratégica, de mais fácil locomoção, a Brigada também identificou dessa forma. Mas a questão foi, como foi dito, que ela não está pronta para ser construída. E, inclusive, foi me mostrado um documento de superiores ali, já dizendo que se Arroio do Meio não conseguisse uma área, que se procurasse em outro município. Então, agora, a gente tem a missão de trabalhar para o mais célere possível, entregar uma área com condições, se for definido que seja do 7, procurar a forma mais rápida de deixar aquela área pronta para construção. Sobre o aluguel social, desde já vou me posicionar de forma contrária ao projeto que está entrando na casa. Eu acho que sim, precisa ser feito um pente fino, precisa manter somente aqueles que eram proprietários de suas casas, que moravam nelas, que tiveram as casas condenadas de fato, que não possuem outra moradia e que tenham uma renda familiar talvez estabelecida no valor que foi colocado no projeto, que se eu não me engano são 3 salários. Isso tudo está no projeto e eu concordo, mas eu acredito que aqueles que ainda se enquadrarem não podem ter uma redução tão drástica do valor. Encantado foi reduzido e foi aplicada uma bonificação para quem tem carteira assinada ou é aposentado. É uma iniciativa para não incentivar as pessoas a ficarem no assistencialismo. Como no nosso projeto que entra hoje na casa, não foi enviado, não descreve a rúbrica a qual custeará o aluguel social, dificulta a possibilidade de nós fazermos uma emenda modificativa, por exemplo, aplicando uma bonificação dessas. Então, eu vou pedir à administração que deixe especificado a rúbrica a qual vai ser pago o aluguel social, e com isso também aqui a gente consegue trabalhar um pouco mais algumas possibilidades. Sobre a reunião dos moradores do Navegantes, foram feitos questionamentos que eu entendo como legítimos, porque ainda temos muitas indefinições referente às casas, e fico feliz que hoje deve ser votado aqui o projeto que autoriza a construção das 294 moradias na Medianeira, o que oferece um mínimo de segurança e perspectiva para essas famílias, né? O prefeito, na oportunidade, já respondeu esses questionamentos, mas os moradores pediram para que fosse protocolado via Câmara, para ter de forma oficial, também considero legítimo. Para finalizar, quero falar que nas próximas semanas vai estar disponível um aplicativo, que estou trabalhando, que é um aplicativo do meu mandato, onde as pessoas vão poder acompanhar o meu trabalho, as notícias, os projetos, vão poder também cadastrar demandas e ideias. Provavelmente na próxima semana já deve estar à disposição. Seria isso da minha parte, presidente. Agradeço.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Góes.
Ao cumprimentar, senhor presidente, colegas da mesa, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Como sempre, eu sou um defensor da segurança pública. Vou falar um pouquinho desse assunto, que eu já venho há mais tempo colocando aqui para os colegas sobre o assunto da brigada, que a gente já tinha informações que o dinheiro estava disponível, que a gente precisava agilizar uma área, que existe outros municípios do comando da terceira companhia que estariam dando opções de terreno para o comando da terceira companhia ir para lá. Como a capitã colocou ali, a gente não ia perder a brigada, com certeza, mas o comando. Se vocês pensarem um pouco, quanto tempo, quantas vezes viram um oficial aqui em Arroio do Meio comandando a companhia? Vem e fica um tempo, vai embora, o último capitão estava comandando de Lajeado. É bem tranquilo para o coronel puxar a capitã para Lajeado e ela continuar comandando como estava antes o capitão comandando de Lajeado. Enfim, sobre a reunião, a gente já, né, todos os colegas vereadores foram procurados, a gente já sabia desse assunto, a gente já sabia que o pessoal da Carlos Sures não tinha interesse em ter a brigada ali naquele campinho. Eu fui muitas vezes procurado, a gente sempre tenta dar as respostas que está ao nosso alcance. O projeto não tinha entrado na casa ainda, né? Então a gente não tinha nada oficial. Era um desejo de grande parte da população ali em ter a brigada próxima. O que nós temos que fazer agora, como os colegas comentaram? A gente não temos mais tempo a perder. Temos que correr atrás, sim, Rodrigo, o mais rápido possível. O Mariano, o pessoal que comentou aí sobre a brigada. Existem outras áreas, né? Inclusive essa que foi citada do 7. Ela tem alguns entraves, mas eu acho que, né, todos nós juntos vamos batalhar para a gente conseguir. E eu vejo aqui na casa o pessoal do Rotary, que é muito parceiro na segurança pública. Então, todas as vezes que a gente precisou da ajuda do Rotary, foram parceiros e com certeza, se a gente procurar, o pessoal do Rotary também vai nos ajudar. Vai dar um desfecho, a gente não... Vamos batalhar para a gente manter, então, a brigada militar, o comando, e ter orgulho de ter um quartel. Quem viu o projeto, cara, não é um postinho da brigada, é um quartel. Daqui a 10 anos a gente pode ter um comando aqui que está em Lajeado. A gente pode ter Arroio do Meio, né? Então o batalhão hoje está em Lajeado, poderá a gente ter um batalhão em Arroio do Meio. Vai ter coronel, vai ter muito mais policiais para nós aqui em Arroio do Meio. Mas vamos sim, vamos, acho que todos nós juntos aí, arrumar a melhor solução para essa demanda. Outro assunto é sobre iluminação pública também. A gente entra numa área de segurança também. Essa semana, então, sentei com o coordenador e o vereador Mariano aí também comentou alguma coisa de lâmpadas, né, que falta. Então, falta sim, colegas, falta as lâmpadas de LED. A prefeitura não tem lâmpada de LED. Ela entrou em licitação e está aberta a licitação. Então, aonde tem lâmpada de LED, inclusive no meu bairro, faltava na frente da igreja, no meu bairro, falta lâmpada de LED. Essas lâmpadas faltam. Só para vocês terem ideia, questão de números, assim, nesses 4 primeiros meses foi trocada em torno de 1.200 lâmpadas já, as lâmpadas de sódio. Então, o pessoal tá se empenhando, né? Agora temos eletricista, era o que também estava sempre no entrave. E eu gostaria de parabenizar mesmo o Jean, né? Porque ele está se empenhando muito, né? O coordenador das urbanas, junto com o pessoal dele, junto com eletricistas, estão à noite passando, fazendo, para tentar resolver esse problema. É de interesse de todos nós. Eu fui um que fui crítico na questão da iluminação pública, porque falou em segurança, tu tem que ter iluminação. O pessoal trabalha, sai para trabalhar à noite, volta de madrugada, sai de madrugada. A gente sabe que a nossa cidade, ela não dorme. Se tu passar de madrugada, tem van buscando o pessoal aqui para levar lá para a empresa, tem van voltando. Então, a iluminação pública é muito importante. E ela está sendo, sim, tentada colocar em dia. Então, eu acho que é uma preocupação de todos nós, vereadores, e vai, nos próximos dias, aí, a hora que nós tiver as lâmpadas de LED, a gente vai conseguir. Então, mais uma vez, parabenizar o Jean Eckert, né, e toda a equipe da eletricista e o pessoal dele que estão se colocando a par desse assunto aí para poder botar em dia. Outro assunto que eu quero explanar um pouquinho, que é um assunto que a gente teria que bastante tempo para a gente conversar, é sobre o turismo. Sobre o turismo em Arroio do Meio, que eu acho que também entra, para nós ter turismo, nós temos que ter segurança pública. Então, o CONTUR, o Conselho, né, Municipal de Turismo, ele está se organizando, como já passou aqui na casa, o projeto para aumentar os integrantes, né? Então, sobre a presidência da Marlise FIR, ele está começando a se organizar, está começando a ter algumas rotas e, aos poucos, nós vamos colocar a nossa cidade também na rota turística aí que a gente precisa colocar, a gente já tem alguma coisa. Dentro desse turismo, a gente pode citar até a gincana. Isso vai trazer gente de vários lugares, né? Se vocês pensarem aí, como o pessoal falou, da gincana, isso vai dar em torno de 10 mil pessoas aqui no município. Isso favorece mercado, lojas, todo o comércio de Arroio do Meio vai favorecer. Então, assim, ó, dentro dessa linha aí do turismo, a gente espera nos próximos dias aí a gente conseguir trazer mais alguma coisa. E a gente está, junto com a Marlise, ela vai convidar todos os nobres colegas aí para a gente fazer uma rota junto, né? Porque não adianta a gente querer falar se a gente também não conhece, né? Então, seria muito importante, no momento oportuno, a gente estar junto nessa caminhada aí pelo turismo de Arroio do Meio. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, jurídico, secretário, pessoas presentes. Primeiro assunto que eu trago para essa casa é dar uma alegria muito grande desse vereador, onde tem a parceria do deputado Afonso Ram, que destinou muitos recursos já para o município de Arroio do Meio. E hoje eu tive uma satisfação muito grande de ir para o distrito de Forqueta, acompanhado com prefeito atual, para falar que mais uma obra se concretizou. O asfalto da linha PIT, 780 metros, um sonho daquela comunidade, do distrito, onde teve a parceria do deputado Afonso Ram com R$1.200.000, onde muitas pessoas questionam. É fácil criticar, é fácil cobrar, mas o difícil é realmente trazer um recurso. E eu tive a oportunidade de vários mandatos, de muitas obras, onde eu posso citar umas, que é o asfalto do Centro Evangélico 13 de Maio, ao redor do Esperança, o calçamento ao redor do Rui Barbosa. Então, cito a comunidade de 32, onde teve a parceria do deputado, e outras ruas no bairro Glória, onde esse vereador somente representa a pessoa dele. Mas quem conquista essas obras são aquelas 800 pessoas que colocam o seu voto de confiança. Então, nessa casa, as pessoas não podem olhar por cor partidária. Se ajudam os deputados que realmente ajudam o município de Arroio do Meio. Tem muitos que caem de paraquedas no que vem e levam os votos e nunca contribuem com o município de Arroio do Meio. Nós temos deputados em todos os partidos que realmente já fizeram e fizeram muito para o município de Arroio do Meio. Então, eu fico muito contente de uma obra dessa grandeza, eu consegui intermediar com a pessoa do deputado federal Afonso Ram, no distrito de Forqueta, que é os 780 metros do asfalto da pista, concluído hoje. Eu também tenho que ser justo, agradecer às pessoas que me deram oportunidade para destinar esse recurso lá. Prefeito Danilo, eu tenho um orgulho muito, grande, de quando eu pedi essa demanda, o senhor me atendeu. Secretário Áureo, setor de planejamento. Da mesma forma, colega Vanderlei, nos orgulha muito, se nós for agora para Rui Barbosa, ver aquela calçada de passeio. Durante 30 anos, foram solicitados, pedidos e implorados, prefeito Danilo conseguiu. Foi finalizado agora, mas a obra já estava licitada, da mesma forma a questão da PIT também. Tive a oportunidade de ir lá na Forqueta de tarde com o atual prefeito Sidney, que hoje é o nosso prefeito e a gente tem que respeitar. Aprendi muito com duas pessoas na minha vida. Meu falecido pai e o Aloysio Westenfeld. Eram duas pessoas de cor partidária. Mas, quando passava a eleição, sentava junto na mesa e trabalhavam junto. E esse é o trabalho do vereador Rocha. Ele luta pelo seu partido. Mas, se é ganhador, perdedor, o prefeito é aquele que ganha a eleição. E nós temos que trabalhar junto. É dessa forma que nesses meus 7 mandatos venho trabalhando. E não vai ser diferente nesses meus 3 anos que eu tenho agora em diante. Falar também a questão da brigada. Sugerir daquela opção lá do campo do 7. Eu não sou muito pessimista, mas eu quero alertar vocês. Hoje, qualquer coisa que acontece que esteja um pouco irregular ou pode estar 100% certo, nós vamos ter os impasses. Nós podemos fazer o projeto, nós podemos desmatar 2, 3 árvores, mas vai ter uma denúncia. Qualquer pessoa no município pode fazer uma denúncia. E essa denúncia resulta no quê? Uma fiscalização, atrasa o projeto, até que tu comprove que tudo está dentro da lei, vai demorar mais 3, 4 meses. Então, se nós temos como evitar esses lugares, não vou dizer que esse lugar é do 7, mas qualquer alternativa onde nós podemos deixar a parte burocrática do lado e fazer logo corretamente, sabendo que nós não vamos se incomodar, é importante. Rodrigo.
Hoje, conversando com a capitã, foi justamente esse o motivo qual a área do 7 não foi a primeira a ser definida, porque eles têm medo de ser definido ali, dar início e daqui a pouco ter que trancar e eles perder tempo, que eles não têm mais. Porque, como ela falou, esse recurso está disponível, a gente não sabe até quando.
Também não podia deixar de falar dos nossos agricultores. Uma situação muito triste, esse foco dessa gripe aviária. Com certeza, a nossa agricultura vai sentir, e sentir muito, esse impacto. Onde depois de 2 estiagens, uma das maiores estiagens, as enchentes, o nosso povo teria que ter um fôlego e vontade de recomeçar. Mas, novamente, vai ter um impasse que com certeza vai atingir novamente o fim da corda, que é os nossos agricultores. Então é difícil. Se hoje nós não temos muitas pessoas jovens continuando na agricultura, é porque a burocracia, as coisas ambientais, não tem incentivo realmente de quem quer permanecer na agricultura. Está todo dia mais difícil. O difícil já é buscar recurso. E depois de buscar o recurso, é questão climática, é questões ambientais, é muita burocracia. Por isso, todo dia, muitos dos jovens agricultores estão vindo para a cidade, porque não tem alternativa e não tem gente para incentivar a permanência. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Riesenfelder.
Boa noite, presidente, secretário jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas que nos assistem. Como não podia ser diferente, a reunião de hoje é um caso à parte, não é sempre que temos um assunto sério desse. Daí, não sei de que jeito isso foi acontecer, porque não faz muito tempo estive conversando com o prefeito e ele ainda conversou comigo que precisávamos achar uma área para construção desse prédio para colocação da brigada. E daí agora nos últimos dias apareceu isso aí, não sei como isso foi resolvido, quem indicou e quantos vereadores, quantos de nós estavam de fato acontecendo, não sei quando, há quanto tempo foi feita essa reunião lá na SURI. Creio que nem o César falou, de repente foi uma decisão precipitada que foi tomada, e eu julgo da seguinte forma: quantas áreas de lazer temos no município que estão estruturadas como aquela está? Está limpa, está cuidada, de repente falta algumas coisas, iluminação, mas como o pessoal estava dizendo, são eles que estão mantendo. Creio que, sei lá qual é a opinião dos colegas vereadores, mas no meu ponto de vista, de fato devemos respeitar a opinião deles, porque estrategicamente, como já foi colocado, a área perto do 7 é a mais indicada. E daí, se num momento desses, por tudo que aconteceu na nossa região, a gente tiver que depender de burocracia, ainda mais nesses casos, então está na hora de revermos alguns conceitos. Porque o Ministério Público serve para quê? Será que não é hora de nós chamarmos o Ministério Público e partirmos para cima, que eles deem um aval direto para a gente mexer naquela área? Eu sei que tudo é difícil, é complicado, mas tem certas situações que não podem acontecer, ainda mais se tratando de segurança pública. Falando em segurança, denúncias, como o Rocha estava falando, eu vou emendar um outro assunto aqui, ligado à agricultura, que nem o Rocha comentou. Não sei se todo mundo está sabendo da denúncia que houve da patrulha ambiental em Arroio Grande, onde uma pessoa estava espalhando dejeto suíno, esterco líquido, foi denunciado e apareceu os homens lá. Cara, não sei como isso foi feito dessa forma, pois aconteceu naquela propriedade onde há tempos atrás o proprietário caiu num negócio lá, sei o que aconteceu, na propriedade da viúva lá. Só para lembrar, eu já havia dito isso aqui, que na minha localidade, em 13 anos, perdemos 14 aviários. E se olharmos os números do município, creio que esses aviários hoje, em questões de retorno, estão fazendo falta. Recursos sempre faltam. Daí eu penso assim, o pessoal ou as pessoas que eventualmente fazem essas denúncias, que pensem um pouco, sempre tem alguém, isso não é uma opção, levar esterco. Até há tempos atrás eu já tinha falado a respeito que o município criasse uma maneira ou estudasse uma forma de ajudar esse pessoal. Isso não é uma opção levar embora isso. Isso tem que dar um destino. E ali, eu até já puxei esterco ali, eu tenho um caminhão e faço isso. Sem chance de provocar algum dano, eu conheço a área. E daí algum vizinho denuncia isso. Eu penso assim, a cidade precisa do interior, o interior precisa da cidade. Então, quem faz as denúncias, eu sei como acontecem essas coisas. E geralmente, 90% dos casos, as pessoas sabem quem denunciou. Só que não tem o que fazer. É a lei. Eu lamento isso. Então eu peço que vizinhos se respeitem, porque cada um tem o seu ganha-pão. É isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Hélio de Andrade.
Saudar o senhor presidente, demais colegas, assessoria jurídica, imprensa local e demais pessoas que se encontram presentes hoje nesta casa. Uns impasses a gente está tendo, passando por um período de dificuldade, quanto à área que a gente havia escolhido, da Carlos Suri, mas a democracia tem que prevalecer para os dois lados. Tanto para nós vereadores, que temos que decidir, quanto a comunidade, que também assim se expressa. Não vou entrar muito no mérito, que os colegas já falaram a respeito do assunto. Semana passada estive em Porto Alegre, na Secretaria de Logística e Transporte, reivindicando várias solicitações. Uma delas é a ponte que interliga o bairro de Rui Barbosa, que no primeiro momento estavam projetando uma altura de 4 a 5 metros de altura, mas, segundo o secretário, vai ser reduzido de um metro e meio máximo. E não será alargada a ponte, será uma ponte que será construída nova. Temos muita esperança para isso. Fui informado que o meu colega Fernando também já tinha feito um pedido, praticamente quase igual ou igual. Então, em conjuntura, a gente sempre está reforçando os pedidos dos colegas que assim fazem em Porto Alegre. Semana que vem estou indo para lá novamente, reivindicando mais do pavimento 3, levando ofícios para os secretários que lá se encontram. Senhor presidente, estamos tendo muita reclamação a respeito do site nosso, da Câmara de Vereadores. Queria que a vossa pessoa se inteirasse ao assunto. Se hoje nós entrarmos no site da Câmara de Vereadores de Lajeado, está tudo completo. O nosso site, infelizmente, está bem descompleto. Nós temos foto apenas de 4 vereadores no nosso site, as pessoas cobram. Cadê os vereadores que não tem nem foto no site? Se acessar o portal da transparência, ou o portal de serviços, só aparece não encontrado. Então, gostaria que o senhor presidente tomasse à frente desse assunto, para nós deixarmos o nosso site da Câmara de Vereadores em dia, atualizado, conforme a gente vem sendo cobrado nas ruas. Domingo, sim, tivemos um encontro na Navegantes, por vários motivos aflorados, pessoas reivindicando, pessoas querendo saber de tudo, aonde que nos fizeram esse relatório de perguntas para nós vereadores, as quais estas perguntas já foram todas respondidas pelo próprio prefeito no próprio dia, mas também nós poderíamos, nós vereadores, nos reunirmos com o executivo e devolvermos essas perguntas respondidas no modelo que eles querem, né, colega Rodrigo? Acho interessante isso, fazer dessa forma. Mesmo que elas já tenham sido respondidas pelo atual prefeito. Privilégio de hoje estar presente e olhar para aquelas pessoas que estavam assinando seus contratos juntamente à Caixa Econômica Federal a respeito da compra assistida. Vejamos bem, são mais 20 famílias aqui do nosso município que foram contempladas no compra assistida. É um orgulho e a gente se sente emocionado em ver as pessoas muito emocionadas no momento em que estavam assinando os seus contratos. São pessoas que tinham suas casas de um valor acima de 800 mil reais. Às vezes duas casas a própria pessoa tinha, mas perderam tudo na enchente de maio. E a felicidade dessas pessoas em estar ganhando bem menos do que elas possuíam. Mas pelo menos terão um teto para morar. E estavam elas lá agradecendo por essa conquista do compra assistida. 20 famílias foram beneficiadas hoje. Tinha 20 de Roca Salles, 20 de Arroio do Meio. A gente estava lá presente. Quero lembrar também do Movit, um projeto instituído pela Sulat, com o apoio da Dalla Corte, HD Sinalizações e Vale Log. Projeto Vida Urgente. A Sulat sempre vai atrás dessas educações para o trânsito. E quero convidar a todos os que puderem ir para a 7ª Carreata da Gentileza, que vai acontecer no dia 31 desse mês, a partir das 8 horas da manhã. A gente vai sair lá da Sulat, percorrendo o centro, São José, até a Vale Log. Lá na Vale Log será servido ao meio-dia um salchipão com bebida ao custo de R$10. Então, se nesse dia, caros colegas, estiverem disposto a ir para essa carreata, isso está instituindo um anteprojeto que acho que na próxima sessão eu vou colocar, que é o Maio Amarelo, onde quanto mais eventos educativos para o trânsito nós promovermos no nosso município, o Ministério das Cidades devolve um aporte para ser investido no trânsito do município. Na próxima sessão, provavelmente, meu anteprojeto entre nesta casa também. E convidar a toda a população arroimense a prestigiarem a nossa gincana, um evento hoje que está sendo o maior do município, aonde que engloba várias pessoas, não só do município, mas traz gente de fora do município, dos municípios vizinhos, que participam, que é um marco do nosso município, onde nós, vereadores, destinamos aquele valor para essa finalidade. Então, deixo o convite a todos que puderem prestigiar nossa gincana, para que se façam presente e por hoje, senhor presidente, seria isso. Muito obrigado.
Passa a presidência ao vereador Hélio de Andrade.
Assuma a presidência, passa a palavra por 10 minutos para o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, iluminação pública. Acho que o Paulo já fez uma boa explanação. Temos dificuldades ainda, não deveria mais ter, né? Mas temos dificuldades nas lâmpadas de LED. Mas eu, de novo, peço uma atenção especial à administração, através do setor competente, que me dê uma solução rápida para essas demandas que nós temos. Principalmente hoje, nós temos uma demanda muito grande na Rua Presidente Vargas e na Maurício Cardoso, que é o nosso principal acesso do centro ao Aimoré e São Caetano. Então, peço uma atenção especial. Domingo foi as finais do futebol, Campeonato Amador de Areia do Meio. Quero aqui dar os parabéns a todos os jogadores que se consagraram campeões e aos que participaram do campeonato. Importante esse campeonato. Mas o parabéns especial acho que tem que ir às pessoas que estão por trás, as pessoas da diretoria, que durante a semana cortam a grama, pintam o campo, cuidam dos acessos da comunidade, e não só das diretorias dos times de futebol, todas as diretorias, de Bocha, Clube de Mães, inúmeras diretorias. Se nós não tivéssemos essas diretorias, essas pessoas que se dedicam esse tempo a essas entidades, nós não teríamos tantos eventos bons. Mas eu quero deixar o meu parabéns de novo aí. E a Liga do Futebol Amador, acho que foi feliz na organização desse campeonato. Continuando, agricultura. Acho que vamos ter grandes dificuldades de novo com a nossa gripe aviária, né, que está em andamento. Sei que já temos empresas que não estão mais exportando. Vamos ter o nosso frango, acho que só para consumo interno. Isso é muito ruim. O preço vai aumentar, a demanda vai... O preço para o consumidor aumenta, o produtor vai receber menos e vai ter muita demanda. Não vai ter altos estoques. Vai falta de demanda de consumo. Então vai ser uma etapa muito complicada de novo para nossos agricultores que têm aviários. Sempre tem algum outro setor da agricultura que está sofrendo. Ainda da agricultura, o comentário que o Ricardo fez, é lamentável essas denúncias que nós continuamos tendo, né? Se lá na licença ambiental do agricultor diz que o esterco tem que ser levado para a roça, a própria licença exige, e todo mundo sabe que o cheiro existe. É normal, não tem o que fazer com isso. Mas aí nós temos falta de bom senso de algumas pessoas que fazem esse tipo de denúncia. É uma pena. O agricultor está levando esterco. Muitas vezes o agricultor contrata uma empresa para levar. Esta empresa paga impostos, que é bom para o município também, né, Ricardo? E aí, por causa de uma denúncia, são prejudicados, às vezes, o prestador, às vezes não, é prejudicado o prestador do serviço, a pessoa que recebe o esterco, o dono do esterco, do chiqueiro, que é o fornecedor, né, que precisa levar para alguma propriedade. Infelizmente, essas denúncias acontecendo, é triste a gente ficar, ter que passar por essas coisas. E a mesma coisa é a falta de bom senso que nós provavelmente vamos ter numa próxima área para a Brigada Militar. Eu acho que a do 7 é a mais indicada. Mas ali, pode ter certeza, nós vamos ter problemas nesse sentido. Então, eu peço o maior bom senso por parte das pessoas. Não conseguimos fazer tudo certo, mas a gente tem que pensar no próximo também, para as coisas do município começar a andar melhor e continuar, nós poder estruturar o município melhor de novo. Por último, a respeito do site que foi comentado, eu já estive reunido com o vereador Rodrigo, acho que faz um mês e pouco, o Márcio participou, já tenho 3-4 orçamentos a respeito do site, e não só do site, da transmissão também. Em breve vai ter novidades, onde é que vai ser modernizado e vai ter mais transparência dentro da Câmara de Vereadores. Então, estamos pegando os orçamentos, estamos vendo isso aí. Inclusive, hoje tarde mandei mais um áudio para o secretário, que a partir de amanhã um foco vai ser esse assunto. Meu, para resolver isso junto com o secretário, para nós, quanto antes, botar em prática esse site, a transparência e a transmissão, novidades. Se é isso, obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador César Cortes.
Assuma a presidência. Leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 008/2025. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 19 de maio corrente, analisou os projetos de lei número 043, 045, 046 e 047 de 2025 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 19 de maio de 2025. Presidente Rodrigo Emílio Quina, secretário Fernando Kuhn, membro Mariano José Weitzman. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 008/2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 19 de maio corrente, analisou os projetos de lei número 043, 045, 046 e 047 de 2025 do Executivo. E com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 19 de maio de 2025. Presidente Paulo Góes, secretário Hélio Nascimento de Andrade, membro Vanderlei Majolo.
Projeto de leis. Projeto 043. Peça leitura.
Dispõe sobre a denominação de praça pública localizada no centro do município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 045.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicionais nos valores e aplicações seguintes. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 046.
Institui o Cadastro Técnico Municipal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais e cria a taxa de controle e fiscalização ambiental municipal, de acordo com a Lei Federal 6.938/81 e alterações, e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 047.
Autoriza o Poder Executivo a adquirir o imóvel abaixo identificado pela matrícula número 27.571, localizado no bairro Rui Barbosa, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 050.
Autoriza o Poder Executivo a construir unidades habitacionais e casas de interesse social em áreas particulares e abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes. Indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Anteprojeto 04/2025.
Institui no município de Arroio do Meio o direito ao atendimento prioritário e à utilização de vagas especiais de estacionamento às pessoas com fibromialgia e dá outras providências.
O anteprojeto está em discussão. O anteprojeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O anteprojeto está aprovado. Projeto 048, 049, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058 e 059/2025 do Executivo e o anteprojeto 05/2025 do Legislativo baixo as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.